A nossa caminhada pelos traços de um discípulo que nós começamos aqui. Já explicamos aqui a questão da piedade, já falamos bastante sobre isso. Segundo traço de um discípulo, mencionamos aqui a semana passada, comprometido tanto com a sua igreja local quanto com o reino. E nós gastamos o tempo todo falando sobre esse comprometimento de um indivíduo. E dissemos aqui sobre essa trajetória ou essa onda de visitação e acompanhamento de igreja aqui, igreja ali, que uma outra pessoa tem, e que nós queremos o melhor e os privilégios de cada grupo e não queremos a responsabilidade com cada um deles. Sugerimos aqui e propusemos que você fosse comprometido com um só grupo e evitasse essa andação de segunda-feira num lugar, terça noutra e noutra em outro canto, e demos aqui algumas razões para isso. Terceiro traço de um discípulo mencionamos também só como introdução. Discípulo é aquele que está comprometido com a reprodução na vida dos outros. Do quê? O que é que um discípulo deveria reproduzir na vida dos outros? E nós introduzimos apenas porque o nosso tempo foi muito pequeno e eu queria começar daqui hoje e andar um pouquinho e terminar isso hoje para que nós pudéssemos concluir quais são os três traços que podem ser vistos na vida de um discípulo que está sendo treinado para ser parecido com o Senhor Jesus. Primeiro dos aspectos que eu mencionei, eu quero recomeçar daqui e queria que você abrisse lá. O que é para ser reproduzido na vida dos outros? O amor a Deus. O amor a Deus e a sua palavra. E você tem aí Mateus capítulo 22. Eu vou pedir para você dar uma bridinha lá em Mateus 22. Em Mateus 22, você tem os fariseus chegando perto do Senhor Jesus. E você tem os fariseus querendo pegá-lo. E você tem esses indivíduos querendo fazer alguma coisa para ver se ele caía em alguma contradição para poder acusá-lo. E você tem o Senhor Jesus fazendo respostas bem interessantes, bastante sábias. Você tem aí verso 34, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele disse: Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e dele nós vamos falar já já. Se tem algo, eu estava dizendo aqui, que um pai deve ensinar para um filho logo de cara, é que ele possa ensinar esse filho a amar a Deus. Afirmei que um pai pode ensinar um filho a ser correto, pode ensinar um filho a ser socialmente aceitável, pode ensinar padrões para o seu filho, pode ensinar o seu filho a falar a verdade, mas ele pode não ensinar o seu filho a amar a Deus. Pode ensinar um homem a ser e uma mulher a serem bem aceitos e bem penetrados na sociedade e viverem bem em sociedade, mas ainda assim, apesar de um bom exemplo social, esse pai pode não ensinar um filho a amar a Deus. E aí a pergunta que ficou aqui no final do nosso culto é: como é que um pai pode fazê-lo? De que maneira um pai pode ensinar o seu filho a amar a Deus? E eu queria hoje daqui, que foi daqui que nós paramos, completar o nosso tempo. Quando Deus nos criou ali no jardim, Ele nos criou como seres adoradores. Mas depois da queda, a adoração devida a Yahweh foi substituída por adoração a ídolos e por adoração a nós mesmos. E depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, nós, ao invés de adorarmos ao Deus verdadeiro, passamos a adorar outros deuses. E deuses que nós cultuamos com frequência e alguns de nós é capaz de não saber que o está fazendo. E nós temos, por exemplo, algumas divindades que nos dominam. E eu gosto de pensar em algumas delas, em alguns aconselhamentos que nós temos promovido aqui. O Deus do prazer. O indivíduo extremamente viciado em qualquer coisa que possa produzir prazer. Seja ele sexo, internet, sexo virtual, ou seja ele o que for, qualquer coisa que possa pedir adoração no momento que o prazer reclama ser adorado, então o seu adorador simplesmente se curva e o satisfaz e diz: ok, eu estou adorando você porque eu quero adorá-lo, porque você proporciona aquilo que eu quero para mim. Nesse sentido, naquele momento em que a fruta foi mordida e a desobediência foi consumada, naquele momento nós passamos a ser indivíduos cuja adoração foi corrompida. E ao invés de eu simplesmente dirigir minha adoração a Deus, agora eu estou aberto a adorar ídolos, pessoas. Eu estou aberto a adorar os meus próprios ídolos e os ídolos do meu próprio coração. Deus nos criou como seres adoradores e nós corrompemos isso. Uma posição, e eu já disse isso uma vez aqui, quer saber aonde está um ídolo na sua vida? Simplesmente faça a pergunta: o que é que eu quero muito e não tenho? O que é que eu quero demais e eu não estou conseguindo ter? O que é que eu gostaria que fosse parte da minha vida hoje e eu não tenho como parte da minha experiência hoje? E você vai perceber se você está lidando com um ídolo ou não. Provavelmente, muito daquilo que a gente persegue incansavelmente, que podemos estar chamando de perseverança ou persistência, a Bíblia pode estar chamando de idolatria. E eu gostaria que você, quando saísse daqui, fizesse uma pergunta: tem algo que eu gosto muito e que eu quero muito e que eu persigo muito, que me incomoda muito e que eu gostaria que fosse parte da minha vida e não é, e que eu quero que seja parte da minha experiência e não tenho? Então, pode ser que você esteja lidando com um ídolo dentro do seu coração, seja ele qual for. E eu posso corromper a minha adoração a Deus. Por isso, ensinar um filho a amar a Deus começa por identificar uns ídolos no coração de um filho. E isso não é tão difícil se um pai e uma mãe estão atentos a isso. O que é que o nosso filhinho gosta tanto? O que é que o nosso querido e a nossa querida filhinha ou filhinho, eles apreciam e querem tanto, que se não o satisfizer dessa maneira ou daquela, ele ou ela irão se rebelar. Poderemos estar pensando num ídolo lá dentro. E a gente tem condição de ajudar esse nosso filho. Quando nós estamos pensando em adoração corrompida, nós estamos olhando para esse aspecto da vida de Israel e você descobre que a igreja não é diferente de Israel. Eu frequentemente, em sala de aula, quando nós estamos ali em Palavra da Vida falando alguma coisa com os alunos, eles dizem: eu não consigo entender como é que o povo de Israel, depois de ter aberto o Mar Vermelho, o Senhor ter aberto o Mar Vermelho, eles ainda creram em outros deuses. Eu disse: eu consigo. Basta olhar para você. Basta olhar para você. É simples, é fácil. Eu disse: mas tem algo pior? Basta olhar para mim. Porque nós somos adoradores e desde o Antigo Testamento até hoje nós queremos os nossos ídolos, perseguimos. Querem ver algumas advertências? Eu vou pedir para um de nós aqui com voz alta ler na NVI, Deuteronômio 32, 16 a 18. A NVI traduziu esses versículos muito bem. Deuteronômio 32, de 16 até 18. Deuteronômio 32, de 16 a 18. Parte da experiência de Israel era a idolatria. O que diz aí? Impressionante o texto. Ele diz: sabe o que vocês fizeram? Vocês abandonaram aquele que os vossos pais no passado adoraram e vocês começaram a adorar os ídolos que foram surgindo um após outro recentemente. Qualquer semelhança com a realidade, com o nosso tempo, não é mera coincidência. E de repente vão surgindo mais desejos e mais aspectos para eu adorar, e eu vou desejando e desejando algo que eu não abro mão. Eu estou falando de ídolos, o Senhor já estava advertindo a nação de Israel. Vocês levaram Deus a ter ciúmes e levaram Deus à ira, porque vocês pegaram e adoraram outros deuses, deuses que não te livraram. Mas ele está dizendo, vocês fizeram. Essa é uma inclinação nossa, natural. Em Josué 24, 14, 15, não precisa abrir lá, ele diz, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses dos vossos pais, os deuses do Egito, os deuses dos amorreus, dos jebuseus, os deuses dos heveus, ou se ao Senhor nosso Deus, eu e a minha casa. Sabe o que ele está dizendo? A adoração está no âmbito das nossas escolhas. Ou seja, quando nós estamos falando de ensinar uma pessoa a amar a Deus e a um traço de um discípulo, nós estamos falando de trabalhar com aquilo que ele pode fazer de escolha, seus desejos. E nós estamos pensando nas possibilidades dele fazer escolhas e quais escolhas ele faz. Um discipulador vai investir muito na vida de um discípulo e vai fazer um excelente trabalho se identificar na vida dele aquilo que o domina e possa dizer para ele depois, eu gostaria que você fizesse uma escolha, e ele vai dizer, eu não consigo, eu não quero, ou alguma coisa parecida, mas você vai poder dizer para ele, adoração é algo que está no âmbito das suas decisões pessoais. Você pode fazê-lo. Você deve fazê-lo. Essa foi uma mensagem antiga do Antigo Testamento todo, e você tem isso escrito em Gênesis, você tem isso escrito em Números, você tem isso em Êxodo, você tem isso em todos os livros do Antigo Testamento, Deuteronômio, você tem isso em Josué, você tem isso no livro seguinte, o livro de Juízes. Aquele povo adorando ídolos o tempo todo, enfim, levando Deus a uma ira que vinha com a sua justiça, e depois ele livrava o seu povo por meio de um juiz, e aquele povo liberto, bem de novo, com todas as coisas funcionando bem, abandonavam o Senhor, adoravam seus deuses, e o Senhor vinha então com uma nação e pesado jugo sobre eles, e então a nação clamava a Deus, e Deus intercedia com o juiz. Cíclico. Essa é uma experiência humana, a experiência humana é uma experiência de adoração corrompida. E o Senhor está dizendo na palavra dele que um dos primeiros, o primeiro e o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração. E isso é algo que nós precisamos aprender porque faz parte das nossas decisões, faz parte das nossas escolhas. E mais, o livro de João, o primeiro livro de João, capítulo 2, de 15 a 17, tem algo sobre o amor de Deus ali que me deixa tremendo. O amor de Deus é para ser exclusivo. 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, dá para tremer, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, mundo não é um globo, né? Mundo sistema. Aquele sistema dirigido, controlado por Satanás, que visa distanciar o homem dos propósitos de Deus. Mídia e tudo mais. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, aqueles desejos, a concupiscência dos olhos, as coisas que eu gosto e vejo, a soberba da vida, as posições, o status, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ele está dizendo, há um conflito de amores. O indivíduo não pode amar a Deus e amar o mundo, porque o mundo vai passar e esse indivíduo vai corromper o seu amor. E o Senhor está dizendo que nós devemos amá-lo de todo o coração, intensamente, de toda a alma, intensamente. E é isso que João está dizendo aqui. A única possibilidade que eu posso ter no meu relacionamento com Deus é de fazer o propósito de, num processo de vida toda, eu adorar exclusivamente a Deus, identificando os meus ídolos e erradicando do meu coração. E nesse processo, cada vez mais eu cresço numa escolha de obedecer e de fazer aquilo que Deus já ensinou na sua palavra. E observe que João coloca aqui, amar a Deus é uma associação com fazer a sua vontade. Eu posso perceber que nós crescemos no nosso amor a Deus quando nós estamos dispostos a fazer escolhas e não preferir as nossas vontades, mas preferir a vontade daquele que por nós morreu na cruz. É incrível isso. E o Senhor está deixando claro, a questão de adoração exclusiva é uma questão de escolha sua e minha. Eu posso escolher fazer o que ele manda, eu posso escolher satisfazer os meus próprios desejos do coração. É uma questão pessoal, já dizia isso Josué, diz o Senhor Jesus, diz João e diz outros autores de todas as Escrituras. Amar a Deus é algo que é para ultrapassar qualquer outro amor. E amar a Deus é um amor que é para ultrapassar o amor de um filho. Um pai que tem um filho sabe o quanto esse amor é precioso, o quanto esse amor é caro. Amar a Deus é muito mais do que isso. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 14. E você tem ali uma passagem bem interessante acerca do que significa esse amor a Deus. Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam. Sabe por quê que grandes multidões o acompanhavam? Ele curava. Ele restabelecia a saúde das pessoas. Ele dava comida, pão, peixes. Ele alimentava os indivíduos. Ele vestia. Ele oferecia algum tipo de cuidado que aqueles indivíduos não tinham. E o Senhor, quando num belo dia viu uma grande multidão ao seu redor, ele não foi orgulhoso na frente do grupo e disse: "Você viu o meu poder de persuasão e de liderança? Você viu como eu sou capaz de atrair multidões?" Ele olhou para aquele povo que estava ao lado dele, manifestando apoio à sua causa. E ele olhou para aqueles indivíduos que estavam favorecendo a ele e ele disse: "Se alguém quer vir a mim ou vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo." Interessante, né? Esse não é um discurso de vendedor, nem de carro novo, nem de carro usado. Ele está dizendo: eu queria que você soubesse, é uma grande alegria ter você aqui atrás de mim, mas eu queria dizer para você, ser meu discípulo inclui você escolher amar um relacionamento com Deus que ultrapassa qualquer outro amor e de qualquer outro relacionamento. E ele segue mais: "E qualquer que não se identificar comigo, tomando a sua cruz e vier após mim, esse também não pode ser o meu discípulo." E ele está dizendo, há condições para o discipulado. Aquela oração que nós fazemos quando nós levantamos a mão, oramos com uma pessoa, ela é o começo de um processo, ela não é o fim desse processo. Nesse sentido, nós estamos olhando e dizendo, como é que nós podemos pegar uma pessoa e levá-la a ser um discípulo? Ele precisa se reproduzir na vida de outros. E o que é que nós temos que reproduzir na vida de outros para que eles sejam outros discípulos? Por exemplo, o amor a Deus e a sua palavra. Você tem essa questão de amar a Deus e a sua palavra muito clara nas Escrituras, em muitos textos, em muitos lugares. Você tem essa questão do Salmo 119, por exemplo. Você tem no Salmo 119 um desses cânticos, um desses hinos de exaltação às Escrituras, onde existem poemas, cada um começando com a primeira letra do alfabeto hebraico, vários deles. Cada versículo exalta as Escrituras. Você tem em cada texto algo que o salmista diz que coloca as Escrituras num determinado lugar, que hoje praticamente a igreja brasileira despreza. Despreza por vários motivos, talvez até pelo aspecto confrontador que as Escrituras têm. Porque se eu estiver em confronto com aquele que está me medindo, eu já sei que eu vou estar devendo algum tipo de medida para aquele que está me medindo, que é o Senhor. Discipulado é um investimento de amor. Discipulado é um investimento de uma vida em outra vida. Pense num pai investindo na vida de um filho. 2 Tessalonicenses, melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 10 a 12, Paulo diz, eu falo a vocês como um pai fala com um filho. E deveria ser assim que um discípulo olha para o seu discipulador e vice-versa, o discipulador olhando para o seu filho, no sentido carinhoso e amoroso e poético. E aí eu posso pensar, como é que esse indivíduo vai fazer com que o outro aprenda a amar a Deus? Você tem alguma ideia? Na prática, Como é que no discipulado ele vai fazer com que aquele moço ame a Deus? E aí eu fiquei pensando nessa figura de um pai a um filho que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 2, de 10 a 12, e fiquei me perguntando como é que um pai, dos muitos que aqui estão, ensina os seus filhos a amar a Deus? De que maneira você tem trabalhado isso com seus filhos em casa? De que forma você leva para o seu filho, para a sua casa, uma verdade? E de que maneira você treina filhos para que eles amem a Deus e a palavra dele? Então, eu não sei como você faz isso, mas eu apreciaria muito saber. Se você tiver algumas ideias a respeito, por favor, me deixe saber quais são elas. Eu tenho feito o seguinte, eu apreciaria muito saber. Seguramente Deus tem usado sua vida para fazer grandes coisas, e eu quero saber do que Deus está fazendo para eu poder ensinar outras pessoas do que você está fazendo também. Mas eu quero dar algumas sugestões aqui. Eu penso que um pai pode ensinar um filho ou um discipulador, o seu discípulo, a amar a Deus quando ele toma decisões e ele pondera com sua família sobre as bases bíblicas da sua decisão. Eu tenho um emprego para mudar, então eu posso chegar em casa e eu estou pensando num pai para um filho, mas eu posso pensar num discipulador para um discípulo. Quais são os fundamentos bíblicos que eu tenho que sustentam uma decisão a favor daqui, dali ou de lá? O que melhor se aproxima daquilo que é um ideal para a nossa família? O que a Bíblia diz? E quando ele pode fazer isso, por exemplo, num jantar, onde um não come no quarto, o outro na cozinha, o outro na sala, todos comem juntos numa mesa, em torno da mesa, não é? E as TVs ficam desligadas e ficam lá quietinhas, e então nós podemos pensar juntos. Filhos, o que vocês acham se o papai tomasse a decisão A, B ou C? E aí é um mundo, é uma tempestade cerebral, não é? E aí começam a surgir as ideias e eu vou pensando nos textos, eu vou dizendo, vocês acham que o texto tal, e meu filho vai relacionando, papai está lendo a Bíblia. Porque ele mencionou Efésios, mencionou Hebreus, ele mencionou Timóteo, ele mencionou Números, ele mencionou Deuteronômio. Ele disse do versículo X, do versículo Y, aí no outro dia ele tem uma decisão a tomar. Eles podem ir num certo show e eles podem não ir num certo show. Eles podem frequentar uma certa casa e assistir um show e eles podem dizer, é bom que nós vamos ou não é? Que base bíblica eu tenho para ir num determinado show que está sendo oferecido por esse cantor, por esse músico, por aquele? Eu poderia usar que fundamentos para isso? E deixa todo mundo participar. Talvez um discipulador faria isso se fizesse bem ao seu discípulo. Dá para ele algumas dicas de como ele pode pensar em amar a Deus. O que melhor representa amar a Deus nessa decisão? O que melhor representa as Escrituras nessa escolha? E você, com o tempo, pouco a pouco, vai ensinando o seu discípulo, seu filho, sua filha, a amar a Deus e preferir o que Deus prefere. Porque os nossos filhos têm a tendência de preferir o que eles preferem. E nós, pais, temos a tendência de satisfazer as preferências dos nossos filhos. Ao invés de ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus, em primeiro lugar. E depois, então, nós participarmos do privilégio de ver Deus acrescentando todas as outras coisas que são necessárias. E isso deveria ser algo que a gente deveria pensar bastante. Decisões são oportunidades que eu posso revelar o meu amor por Deus e a Deus. Mas tem uma outra maneira. Quando você abre em Filipenses capítulo 4, verso 9. Tudo o que ouvistes e vistes e aprendestes em mim, isto praticai. Uma sugestão. Quer ensinar o seu discípulo a amar a Deus? Leve ele com você e deixe que ele veja como você ama a Deus. Deixe que ele veja as palavras que você usa. Pô. E deixa ele perceber os lugares que você escolhe ir, as conversas que você escolhe ter, os amigos. deixa ele perceber um pouco da sua dinâmica da vida, como é que você administra a sua conta, deixa ele ver se você dá cheque sem fundo, se você não dá cheque sem fundo, deixa ele perceber um pouquinho da sua história, deixa ele vê-lo, deixe-o ver amar a Deus, ele vai aprender muito com isso. Deixe-o ver como é que você faz escolhas. Deixe ver os lugares que você escolhe ir. Traga ele para perto de você. Uma das sugestões que eu quero dar para você. Já acabou, eu sei, mas já tem outra. Em julho nós temos férias, mas nós temos férias em janeiro. Quando você, casado, família, sair de férias, por que você não pensa em levar alguém com você? E pelo menos uma semana, pelo menos 5 dias, deixe-o ficar pertinho de você. Sabe para quê? Para ver como você ama a sua família e a Deus nas férias. Ele queria ver que short você usa, que biquíni você usa, que tamanho que é, o lugar que você vai. Ele queria ver, seria joia ele ver o quanto você está disposto a amar a Deus nesses lugares. Você vai dizer, mas eu vou prejudicar as férias da minha família? Não, talvez uns 5 dias. E nos outros dias eu vou ter alguém por perto para eu poder mostrar para ele como é que se ama a Deus. O que é para reproduzir na vida de outros? O amor a Deus. E se nós somos pais ensinando filhos, nós precisamos aprender a comunicar esse amor a Deus de alguma maneira. Talvez em algum tipo de escolha que nós vamos fazer. Que mais eu posso fazer? Eu poderia, se eu fosse um pai, deixar o filho ver que eu leio as Escrituras. Jeremias capítulo 15, verso 16. Achadas as suas palavras, e naquele momento o rolo da lei foi encontrado, logo as comi, Jeremias está dizendo. Quando eu soube que a arca foi encontrada e que os rolos apareceram, oh, Senhor, eu as comi. É diferente do executivo contemporâneo que estuda a Bíblia quando tem tempo, se tem. É diferente. Esse indivíduo, ele entra no seu quarto, ele vai para a sua sala, ele faz uma leitura, e quando ele está estudando a Bíblia, o seu filho está vendo ele estudar a Bíblia. Sabe que o papai está lá reservado num quarto. Faça isso com o seu discípulo. O que é para reproduzir na vida de outros? Amor a Deus, amor à palavra. Isso eu deveria trabalhar como se fosse uma ênfase grande na nossa vida, e eu espero que você esteja pensando nisso. Para eu não perder a hora, e eu tenho a mania de ser prolixo, né? Prolixo. Então eu queria pensar o que é mais para reproduzir. 2 Timóteo 2:2. Reproduza na vida do seu discípulo, além do amor a Deus e a sua palavra, o ensino que você já recebeu. E o que de minha parte ouvistes, transmite também a homens fiéis e idôneos, a fim de que eles ensinem outros também. Ele está dizendo, sabe o que você precisa reproduzir na vida de um indivíduo? Você precisa de um programa. Você precisa de um programa de ensino que tenha páginas, que tenha passos. Lição 1, lição 2, lição 3, lição 4. Eu quero que ele aprenda sobre Deus, sobre o Filho, sobre a Igreja, sobre o homem, sobre Satanás, sobre o mundo. Eu quero que ele aprenda sobre o Espírito e eu quero que ele aprenda sobre a Bíblia. Eu tenho um programa, eu vou reproduzir isso na vida dele e nós vamos ter um discípulo forte aqui na igreja, vigoroso, vital, na medida em que esse indivíduo ama a Deus e a sua palavra e reproduz para os outros que vão chegando aquilo que eles receberam dos outros atrás. E nesse sentido você tem aí algo que pode ser ensinado para ele. Eu gosto de pensar que Salmo 119:11 é um texto bastante interessante. De que maneira pode o homem guardar o seu coração puro? Qual é a resposta? Observando segundo a sua palavra. Ele está dizendo, só tem uma maneira do homem não pecar. Se ele escolher amar a Deus de tal forma que ele vai para as Escrituras e ele tem um programa onde ele decora textos, e aonde ele relembra desses textos quando esses textos são necessários ser relembrados. E esse indivíduo, então, tem um programa de memorização de versículo. Na sua classe de escola dominical, aqui existe um programa de memorização de versículo? Seria joia se tivesse, os adolescentes têm. E seria joia se nós guardássemos versículos e memorizássemos todos. Seria joia que depois aqueles mais experimentados aqui, os professores, ensinassem ou começassem a guardar capítulos inteiros. aonde ele olha para o capítulo X e diz, esse capítulo fala sobre isso, primeiro versículo, segundo, e talvez ele não vai lembrar de tudo, mas um grande esforço para lembrar capítulos inteiros. Eu guardo no meu coração a sua palavra, porque ela é o antídoto para eu não pecar contra ti. Isso também é uma escolha. E eu preciso de um programa. Eu posso ensinar esse moço todas essas coisas, essa moça, eu posso ensiná-la a guardar versículos. Eu posso ensiná-la a sequência da Bíblia, até os profetas menores. Que é duro, né? Abre lá em Miqueias, meu Deus. Onde está isso daí? Posso ensinar o indivíduo a guardar todas as coisas. Eu posso ensinar o indivíduo a ter um programa. Eu preciso de um programa. Eu preciso reproduzir isso. Por isso, nos discipulados, é necessário que você passe um programa para que essa pessoa possa reproduzir isso na vida de outros. Oséias 6,3. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Eu tenho a impressão que os veteranos da fé entenderam que já conhecem bastante do Senhor. Eu não preciso mais de um programa. Precisa sim. Eu preciso lembrar que de manhã eu posso decorar um versículo, eu vou pôr na geladeira, eu vou pôr na beirada da minha cama, eu vou escrever para pôr embaixo do vidro da minha mesa, eu vou pôr na tela do meu computador, eu vou pôr naquele letreiro do Messenger, ao invés das mensagens tolas que eu vejo lá. Eu podia pôr um negocinho desse para eu me lembrar o dia inteiro de que Deus, de alguma maneira, tem uma promessa ou uma referência ou uma recomendação que eu posso me lembrar durante o dia inteiro. É uma questão de integridade. Não te apartes do livro dessa lei, Josué 1:7-8, nem te desvies dele, nem para a direita, nem para a esquerda, para que te vá bem e seja bem sucedido em tudo que fizeres. Ali é êxito mesmo. E eu estou pensando aqui que nós podemos pegar esse livro da lei que nós temos à nossa disposição e fazer um programa de memorização de versículos. Então, a partir de amanhã, a Ada vai para casa e ela vai pôr na cozinha dela 3 versículos que ela vai decorar a semana inteira. Não é uma bênção? Final do mês, 12 versículos decorados. Ela fala, mas isso não tem nada a ver comigo hoje. Ah, vai ter. E quando tiver, o Espírito vai, ó, sacar. E vai dizer, você lembra daquele versículo? Ah, é agora. Ah. Essa é a vantagem de um programa e é assim que nós precisamos fazer para reproduzir na vida de outra pessoa. Dá algo para ele que ele possa passar para frente. A pior coisa é você passar algo para o indivíduo que ele não se reproduz. A igreja morre. É por isso que se você me perguntar, se você tiver 2 pessoas, um que tem a condição de passar para outro e outro que não, em quem você investe? Eu invisto nesse. Por uma questão de otimização, de melhor aproveitamento dos recursos, do tempo que Deus deu, da energia, e ele investe em outros. Eu preciso pensar em alguém que esteja disposto a se reproduzir na vida de outros para investir na vida dele. Por isso, eu penso que além de reproduzir o amor a Deus e a sua palavra, eu preciso aprender a reproduzir na vida dele um programa que ele possa passar para frente. Em terceiro e último lugar, o discípulo precisa aprender a reproduzir nos seus investimentos o amor pelas pessoas. Não sei o que é pior desses 3, ou não sei o que é melhor, mas ele precisa aprender a reproduzir na vida do seu discípulo o amor pelas pessoas. Conhece aquele ditado, sem graça, mas engraçado? Eu amo a igreja, o que eu não gosto é das pessoas. Não é? É um ditado verdadeiro. Eu gosto da igreja reunida cantando, né? Os santos lá no céu unidos ao lado, que glória! O santo está aqui do meu lado cantando na igreja. Bem, essa é outra história. Não é isso? É uma música, é um poeminha. E eu estou imaginando que nós estamos muitas vezes declarando nosso amor pelas pessoas e eu não consigo sequer parar para olhar para uma delas e me interessar pelo que está preocupando aquele coração. Você quer ensinar alguém a amar a Deus? Traga para perto de você. Você quer ensinar alguém a amar outra pessoa? Traga para perto de você. E deixa ele ver como é que você ama as pessoas. Deixa ele ver. Deixa ele ver quantas vezes você liga para uma pessoa. Deixa ele ver a relação de oração que você tem, por quem você ora. E quanto tempo na semana você gasta fazendo isso. Quem você visita? Os amiguinhos, aqueles mais próximos, os chegadinhos? Ele está dizendo, puxa, interessante, ele tem um leque de relacionamentos exclusivo, ou reservado, ou seleto. O indivíduo que ama a Deus, ele ama as pessoas. E amar as pessoas é a mesma indicação de que há um amor a Deus, e eu posso manifestar isso de muitas maneiras. João capítulo 13, 34 e verso 35. João 13, 35. Novo mandamento vos dou, já falamos sobre isso aqui no retiro, foi falado também, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Para quê? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Entra uma pessoa na igreja, então eu demonstro meu amor pela pessoa dizendo, não fui com a sua cara, está fora. Correto? Não faz parte do meu relacionamento. É tímido, não sabe conversar, está fora. Está fora. Eu preciso amar essa pessoa, cavar, ir lá. Terminou o culto, sabe o que eu posso fazer? Dá uma olhadinha panorâmica aqui. Opa, ali... O Anderson está ali, vende passagens, barato aquele moço. Vou lá quando acabar. Não para comprar passagem, eu quero falar com ele. Aí eu olho ali e vejo um outro irmão. Opa, eu vou lá também. Não sair, ir para a rodinha daqueles três ou quatro. Eu chamo o meu discípulo e digo, olha só como se ama uma pessoa. Eu posso demonstrar interesse por ele, levando para minha casa, fazendo provisão financeira em algumas necessidades. Eu ensino o indivíduo a amar outros quando ele ouve como eu falo dos outros, a maneira como eu falo dos outros, o rosto, a acidez, aquela coisa árida pode contradizer tudo que eu estou dizendo do meu amor pelas pessoas. Eu posso dizer que eu amo uma pessoa e dizer, mas ele é um pangaré de mão cheia, hein? E então um pai sobe no carro e ele diz, o culto foi maravilhoso, não fosse a pregação. Filho vai aprendendo, e o filho vai aprendendo de que amar a Deus pode ser até subir no carro e depois falar de alguém mal. Eu posso ensinar alguém a amar a Deus quando eu levo esse indivíduo a buscar o maior bem dos outros e se interessar por eles. Então, na minha última pergunta, a última agora é verdade, você tem uma lista de pessoas que você ora, se interessa regularmente, liga para eles e diz, Quero fazer algo por você. Ontem eu estava conversando com um juiz de direito lá em Palavra da Vida. E enquanto a gente conversava, ele pôs a mão no meu braço e ele disse, posso fazer algo por você? Ele disse, pode orar. Eu acho que ele esperava uma outra resposta. Está aqui o número da minha conta corrente. Eu disse, não, eu não preciso de nada. Você pode orar por mim. Mas o fato daquele homem ter se interessado já é bastante importante. O toque no braço, você precisa saber o valor do toque, não é à toa que o seu pastor toca muito você. É gostoso, eu estou dizendo, olha, precioso, você é importante, eu estou orando por você. O discípulo é aquele indivíduo que está comprometido em reproduzir na vida de outros o amor a Deus, a sua palavra, um programa de ensino que recebeu e o amor pelas pessoas. Eu vou saber bastante se eu estou disposto a amar uma pessoa quando eu estou pronto a conviver, interceder e até abençoar alguém que humanamente eu posso não gostar. E então eu estou dizendo para Deus, eu estou amando ao Senhor e quero comunicar isso para as outras pessoas também. Discípulo é aquele que está comprometido com Cristo, é aquele que está comprometido com a causa e com a igreja local, é aquele que está comprometido com a reprodução na vida de outros, do amor a Deus e a sua palavra, do programa que recebeu, do amor pelas pessoas. Eu queria que você, por um instante, curvasse sua cabeça. E gostaria muito que você pudesse sair daqui hoje pensando em textos para decorar, para não pecar contra Deus. Gostaria muito que você estivesse deixando aqui hoje com o compromisso de pedir a Deus graça para se aproximar daquela pessoa que você tem resistência, para amá-la, buscando o maior bem dele. Gostaria que você estivesse agora fazendo uma lista de pessoas pelas quais você pode orar durante a sua semana. E quando esse culto terminar, o que poderíamos ver é um grande cruzar de pessoas interessadas umas nas outras. Quando a igreja reproduz isso na vida dos seus membros, ela forma discípulos vitais, discípulos absolutamente fortalecidos. Pai, nós estamos pedindo ao Senhor graça para que nós aprendamos cada dia a amá-lo. Porque esse é o primeiro e grande mandamento. Mas também nós estamos pedindo graça para amar outros, porque é o segundo grande mandamento. Eu peço que o Senhor nos ajude a ter um programa de estudo da sua palavra, de memorização de textos, de versículos. Eu peço ao Senhor, ó Pai, graça, para que reproduzamos na vida dos demais, dos amados aqui da igreja, amor ao Senhor e amor pelo Senhor e pela sua palavra, amor pelas pessoas, e que eles reproduzam o que aprenderam na vida de outros. Sustenta a nossa igreja nesse sentido, ó Deus. Fortalece o nosso corpo. Permita que tenhamos estes discípulos para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.